reportagem especial.
Com previsão de chuvas e temperaturas acima da média histórica em todo o país, a primavera começa amanhã, precisamente às 6h18 da tarde. Você deve estar se perguntando como é possível precisar até o minuto em que vai ocorrer a mudança de estação. Esse é apenas um dos avanços de uma ciência que um dia já foi confundida com bruxaria, a meteorologia. A gama de atividades diretamente influenciadas por fatores meteorológicos dá a dimensão da importância dos avanços científicos na área. Da agronomia às pesquisas em telecomunicações, do planejamento da ocupação urbana até a aviação civil. Todos são exemplos de como a meteorologia interfere na vida do cidadão comum. É o que você confere a partir de hoje na série de reportagens Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicações da Meteorologia, que tem produção de Bernardo Miranda e Pedro Nogueira.
Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicações da Meteorologia.
Até o próximo dia 15, técnicos da Urbel, a companhia urbanizadora de Belo Horizonte, vão percorrer as 107 vilas e favelas da cidade na chamada Operação Pente Fino. É uma tentativa de evitar que o período chuvoso, que chega nos próximos dias, ameace as quase 3.800 famílias que vivem em áreas de risco de deslizamento na capital. A prevenção é justificada. Na temporada de chuvas entre outubro de 2008 e março deste ano, 8 pessoas morreram e quase 350 famílias perderam tudo o que tinham em desabamentos. O que pouca gente sabe é que não são apenas engenheiros, geólogos e assistentes sociais que se envolvem nesse trabalho. Para atuar com mais precisão, a Urbel mantém convênios com universidades e serviços de meteorologia, que disponibilizam dados instantâneos e acumulados sobre chuvas, coletados por meio de equipamentos especializados, como pluviógrafos e pluviômetros. Os dados são fundamentais para que bombeiros e equipes da Defesa Civil se planejem, sabendo de antemão qual é a probabilidade de ocorrência dos deslizamentos ou de enchentes nas áreas urbanas. Preocupação que não se restringe à capital mineira. A Agência Nacional de Águas, braço do Ministério do Meio Ambiente que monitora recursos hídricos, trabalha na implantação de uma sala de situação que poderia ter agilizado, por exemplo, a retirada de famílias assoladas pelas enchentes no norte e nordeste do país no início do ano. É o que explica o pesquisador Wilson Cabral, professor do Departamento de Infraestrutura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
Essa sala de situação teria uma série de monitores que você estaria recebendo dados das estações hidrometeorológicas, medem precipitação, etc. E acionam modelos que vão dizer, por exemplo, olha, com essa precipitação, se continuar a chover dessa forma, isso poderá atingir um nível crítico daqui a 3 dias e em tal lugar. Então nós precisamos acionar, por exemplo, Defesa Civil e assim por diante. Para o contrário também, estiagens muito prolongadas e assim por diante, eventos extremos, né? E que esses eventos devem aumentar com ampliação dos efeitos do aquecimento global.
Os levantamentos que alimentam não só essas estações que devem ser usadas pela sala de emergências, mas também por grande parte das instalações de previsão do tempo, são obtidos através de radares meteorológicos. Instalados em terra, os radares têm um alcance individual de 400 quilômetros para monitoramento de ocorrência de tempestades em curto prazo. Só na região amazônica são 11 desses radares. O número ainda é pequeno. Uma área cega, por exemplo, é a do oeste de Santa Catarina, onde há 15 dias um tornado devastou a cidade de Guaraciaba. Coordenadora de operações do Sistema de Proteção da Amazônia, Jaci Saraiva, explica por que é necessário investir nesse tipo de equipamento.
A gente está discutindo muito o uso desses radares meteorológicos, principalmente agora por conta daquela grande tempestade que teve no oeste de Santa Catarina. Se Santa Catarina tivesse um radar meteorológico, possivelmente a Defesa Civil estaria avisada daqueles fortes ventos e teria, de alguma forma, minimizado os danos que causou.
Mas não é apenas o poder público interessado no desenvolvimento de tecnologias para a previsão meteorológica. Para prevenir desastres em redes altamente sensíveis, como o sistema aéreo ou de distribuição de eletricidade, o setor privado conta com pesquisas como as que são desenvolvidas no Laboratório de Meteorologia Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em cooperação com a Light, a Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, o laboratório desenvolveu uma solução baseada em imagens de satélite para prevenir que raios ou incêndios florestais provoquem acidentes na rede elétrica. Outro projeto já em implantação e que foi desenvolvido na UFRJ é o sistema de previsão de nevoeiros do aeroporto de Guarulhos, como explica o coordenador do laboratório, professor Gutenberg França.
A gente analisou, na verdade, 50 anos de dados do aeroporto de Guarulhos e treinamos, testamos e validamos uma rede neural que faz o papel de fazer a previsão do nevoeiro para 3 horas.
Já com relação à previsão da ocorrência de raios, a novidade brasileira é o início do monitoramento de descargas intra e entre nuvens, ou seja, aquelas que ocorrem dentro ou entre as nuvens. Até então, o Brasil já conseguia monitorar raios que chegam ao chão, procedimento iniciado pela CEMIG em 1988. Agora, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trabalha no desenvolvimento da BrasilDAT, rede de sensores capazes de diferenciar raios intranuvens e raios que atingem a Terra. Esse refinamento vai possibilitar a previsão de tempestades com maior antecedência. Além disso, também vai ser possível estimar qual é a quantidade de descargas que vai atingir o solo, o que pode ajudar a reduzir os prejuízos nas redes elétrica e de telecomunicações, bem como orientar as ações da Defesa Civil. O coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Júnior, afirma que até algum tempo atrás os cientistas não viam sentido prático em medir as descargas intranuvens.
Mas para que nós estamos detectando uma descarga que fica no céu? Se você retornar 10, 20 anos atrás, a resposta poderia ser não muito clara. Quer dizer, hoje nós temos uma visão muito clara da importância, da significância dessas descargas, no sentido de elas estimarem o grau de severidade de uma tempestade, o número de raios que vai atingir o solo, a intensidade do vento que vai existir no solo.
Evolução que só foi possível porque o Brasil tem pelo menos 100 anos de história na pesquisa meteorológica. As primeiras ações remontam a 1909, quando então o Ministério da Agricultura criou o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Das primeiras previsões divulgadas com o uso do telégrafo, aos avanços que projetam o Brasil como um dos principais países na pesquisa sobre descargas elétricas, um século de avanço sobre o domínio do tempo, importante para as cidades, fundamental para o campo, onde a meteorologia é usada até para a produção de sementes geneticamente modificadas. Essa reportagem você acompanha amanhã, com produção de Bernardo Miranda, Pedro Nogueira, para o UFMG Educativa.
Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicações da Meteorologia tem produção de Bernardo Miranda e Pedro Nogueira, trabalhos técnicos de Thiago França e coordenação de Tassiana Arce.